Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 8, versículos do 18 ao 22. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que do interesse tão grande desses dois personagens aqui em seguir Jesus? O escriba e esse discípulo. Se nós pegarmos alguns versículos anteriores, né, nós vemos aí Jesus que cura a sogra de Pedro e diversas outras curas que acontecem ali ao entardecer. Isso deve ter provocado um interesse muito grande em seguir Jesus. É o homem de milagres. É o homem que tem a palavra certa. É o homem da minha vida. Só que para seguir esse homem, tem umas exigências. O mestre da lei, o doutor da lei, esse homem que conhece muito bem, esse homem que tem um alto prestígio, tanto político como religioso, esse é o doutor da lei. Uma pessoa que tem grande prestígio. Quer seguir Jesus, e Jesus disse: Você quer me seguir? Deixa eu te contar uma coisa. Sabe, as raposas, elas têm tocas. As aves dos céus têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Não existem privilégios. Não existem mordomias. É o nosso teto. O que nos cobre é o céu. Então, vá tirando a ilusão de que me seguir é um status para você. Porque tem gente que é assim. O que, que eu vou ganhar seguindo Jesus Cristo? A salvação, meu querido. Como dizia Santa Clara, escrevendo para Inês, sua irmã, ela falava isso sobre entesourar no céu. Porque aqui, repetindo as palavras de Jesus, os tesouros que a gente tem, a traça corrói, o ladrão rouba. Então, é uma perca de tempo. Juntarmos e juntarmos famas e outras coisas, quando que tudo isso se perderá. Como diz, caixão não tem gaveta. Não dá para a gente levar o que a gente acumula aqui na terra de bens, de coisas, de produtos, não dá para levar para a eternidade. O outro é um discípulo, e aqui a gente entende esse discípulo como alguém que provavelmente já estava seguindo, já estava ouvindo o Senhor, já tinha essa disposição, e ele olha e diz, o Senhor diz, me siga logo, e ele diz, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Isso aqui é uma prática de piedade, prevista inclusive nas leis religiosas, que nós filhos temos que dar boa sepultura a nossos pais e tudo mais. Não significa dizer que o pai dele morreu naquela hora. Pode dizer assim: bom, meu pai está velhinho, ele deixa eu primeiro enterrá-lo, né? Quando eu não tiver mais nenhum problema, mais nenhuma preocupação aí lá em casa, eu vou te seguir. E Jesus diz: não. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Nós vamos criar Nós que dizemos que queremos seguir Jesus, a gente cria tanto empecilho, tanto obstáculo, tantas desculpas. Ah, é porque meu filho ainda é pequeno, é porque eu casei agora, é porque isso. É igual aquela outra história que Jesus vai convidando as pessoas e cada um vai dando uma desculpa. Eu tenho uma junta de boi, comprei, tenho que experimentar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E essas desculpas até parecem que são plausíveis, que são boas. Mas não tem como a gente dar desculpas, uma vez que urge o anúncio do Evangelho e que o Senhor precisa de nós é agora. E Ele cuida, como dizia Dom Bosco, né? Quando Deus tira um filho de uma casa, Ele mesmo assume o lugar dele. Isso acontece com o sacerdote, com os religiosos, com aqueles que abriram mão de tudo e de todos para seguir aquilo que é tudo em nossa vida, para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter essa disposição sem engano. Seguir Jesus não nos dá fama. Primeiro engano. Não podemos nos dar de bem financeiramente, um status socialmente. Não deve ser esse o motivo pelo qual eu esteja disposto a seguir Jesus. E outra coisa, seguir Jesus exige de mim renúncias completas, renúncias de tudo. Então, renúncia de si, renúncia de tudo. Então são essas as disposições. Eu me recordo de um episódio em que um jovem muito, muito ansioso por viver a vida só para Deus, ele foi pedir um conselho a um grande sábio que morava numa montanha bem distante. E ele foi, coitadinho, subiu e foi lá, chegou lá. A casa era pequena, era modesta e só tinha um tamborete. Ele chega lá, tinha um banquinho para sentar. Ele chega lá e pergunta pro homem: olá, você é o sábio falando de tal? E o cara diz: sim, sou eu. Me diga uma coisa, eu tô aqui impressionado, cadê suas coisas? Onde é que estão? Não estou vendo nenhum móvel aqui, não tem uma televisão, não tem um sofá, não estou vendo nenhum nada, nenhum quadro na parede, uma máquina de escrever, escrivaninhas, etc. Onde é que estão suas coisas? E o grande sábio olha para ele e diz: primeiro me responda, onde estão as suas? Aí o rapazinho diz: não, mestre, eu estou aqui só de passagem, eu vim só fazer uma visita. E o sábio olhou e disse: eu também estou aqui só de passagem, não preciso de tantas coisas, eu estou nessa vida só de passagem. Então a gente começa a colocar coisas e empecilhos para seguir Jesus. Ah, eu só vou depois de eu fazer isso, eu só vou entrar no caminho do Senhor quando isso tiver acontecido, quando eu tiver me formado, quando eu isso. Meu irmão, o dia da conversão é agora. A hora de seguir Jesus é essa. Não podemos deixar para depois. Não podemos esperar que chegue o tempo favorável, porque o tempo favorável é esse. Essa é a hora. Então, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Entenda isso como dizer: eu preciso fazer agora e não esperar que tudo aconteça, que eu tenha um carro para poder transportar as pessoas para ir para uma missão, que eu ganhe um emprego para poder me sustentar e não ser peso para ninguém. Sabe? Pare de dar desculpas. Se você se encantou pelo reino, se você, seu coração se arde de amor pelo reino, não espere para depois. Como diz aquela canção, quem sabe faz a hora. Eu digo, quem sabe faz agora, não espera acontecer. Faz agora, porque Deus está contigo, meu querido, minha querida. Faz agora, porque o Senhor te chama. Existe uma multidão de pessoas à espera do seu sim, à espera que você se erga, se levante e siga o Mestre, que nos ensinou que para pregar o Evangelho a gente não precisa de estruturas grandes. Nós não precisamos, é claro, um microfone ajuda a minha voz. Esse celular, por exemplo, que eu estou usando, me ajuda. Estou gravando aqui, vou mandar para inúmeras pessoas. Mas eu não posso deixar de evangelizar só porque eu não tenho um celular. Eu não posso deixar de seguir Jesus só porque eu não tenho uma estrutura. Não precisamos de estrutura. Nós precisamos é de um coração decidido. Jesus te chama aqui e agora. Onde você está? Deixe de dar desculpas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.